Senhor presidente, senador Paulo Paim, senadores, senadoras, telespectadores e telespectadoras da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, senhor presidente, antes de entrar no assunto que nos trouxe a essa tribuna, eu quero subscrever o requerimento do senador Tasso e me somar aos pesos da família, ser solidário, ao mesmo tempo com o requerimento do senador Álvaro Dias, que aqui já o esclareceu, os seus pesmos à família, né, do ex-deputado. Por outro lado, senhor presidente, antes de entrar diretamente no assunto, eu quero parabenizar o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, pela iniciativa de ter acionado a CGU para que destrave a questão da energia, que hoje está paralisada há quase 4 anos no trecho entre Manaus e Boa Vista, precisamente numa área indígena, Atruari-Uaimiri, sem nenhuma justificativa plausível. O que nós estamos vendo nessa paralisação são algumas ONGs ou alguns mau caratas utilizando da estratégia de vender dificuldade para acolher facilidade. E o ministro, pela uma boa iniciativa e também pela uma cobrança nossa junto à própria presidenta, que nós fomos a Tocantins, cobramos isso, e ela disse que ia falar com o ministro, e o ministro, então, está acionando a CGU para que, juridicamente, a FUNAI possa se posicionar de forma positiva com relação a essa passagem da energia, que hoje Roraima é o único estado da Federação Brasileira que não está interligado na energia. Então é fundamental, e mais grave do que isso. Roraima hoje vive um verdadeiro apagão. São muitos os prejuízos no nosso estado, prejuízo de eletrodoméstico, prejuízo na produção, prejuízo em todos os sentidos, porque Roraima passou esse final de semana muito mais no apagão do que mesmo na iluminação. Então, fica aqui, né, o nosso protesto a esse atraso injustificável e, sobretudo, aplaudir o ministro por ter tomado uma iniciativa mais dura, né, no sentido de cobrar a imediata solução para esse problema que já se arrasta há quase 4 anos. Por outro lado, senhor presidente, eu venho aqui hoje também abordar um outro assunto que muito prejudica o povo de Roraima, que são a questão das estradas ruins no estado de Roraima. E nós estamos encaminhando um documento ao Ministério do Transporte para que nos posicione quais as providências estão sendo tomadas com essas BRs no estado de Roraima, que hoje virou um poço sem fundo da corrupção. Dinheiro, mais dinheiro encaminhado para a solução dessas estradas, e o que a gente vê é a impunidade, sobretudo a impunidade, mais do que isso, o povo prejudicado, porque essas obras não são realizadas. Esta semana, a Confederação Nacional do Transportes, a CNT, divulgou os resultados da pesquisa sobre as estradas brasileiras em 2015. Esta pesquisa é anual, está em sua 19ª edição, avalia as condições de todas as estradas brasileiras que destinam ao transporte de passageiros e cargas. Esta pesquisa mostra se as estradas têm qualidade ótima, ruim ou péssima, senador Álvaro Dias. Sobre Roraima, a pesquisa apontou que 74,6%, ou seja, 731 quilômetros das BRs 174, 210, 401 e 432 estão classificadas como regular, ruim ou péssima. Apenas, infelizmente, apenas 25,4, ou seja, 249 quilômetros, foram classificados como bom ou ótimo. Isso é uma vergonha. A pesquisa considerou as condições da superfície da pavimentação, condições de faixa central, condição das faixas laterais, placas de limites de velocidades, placas de indicações, visibilidade, legitimidade das placas, além de estrutura de apoio, como borracharias, restaurantes e lanchonetes, concessionárias e oficinas mecânicas e postos de combustíveis. A classificação por rodovia pesquisada. Rodovia BR-174, extensão 719 quilômetros. Pavimentação regular, sinalização regular, geometria regular, quadro geral regular. Imagina, a BR que interliga o Brasil à Venezuela. Agora é um antro de corrupção, essa BR. BR-210, 310 quilômetros de extensão, a 210. Pavimentação regular, sinalização regular, geometria regular, resultado geral regular. Outra vergonha. Interliga 4 municípios, essa BR. E lá é um poço da corrupção. BR-401, 128 quilômetros. Pavimentação regular, sinalização regular, geometria boa e geral regular. Outro desastre. BR-432, extensão 39 quilômetros só. Pavimentação ruim, sinalização ruim, geometria regular, quadro geral ruim. Ruim, ruim. Mas os bolsos dos corruptos cheio, cheio, cheio. Segundo a pesquisa, serão necessárias cerca de 295 milhões de reais para a reconstrução, restauração e manutenção dos trechos danificados. Senhoras e senhores senadores, as estradas de Roraima servem para levar progresso, mercadorias e pessoas. Infelizmente, leva até os corruptos para o meu estado. O corrupto é tão cego que não enxerga que quando ele transita por uma estrada ruim, está prejudicando seu próprio carro. Não sabe de onde vem o dinheiro para comprar o carro, né? Perdendo seu próprio tempo e colocando em risco sua própria vida. É tão grande a cegueira dos corruptos que governaram Roraima principalmente nos últimos 6 anos, que eles não veem o mal que causam a si próprio. Veem com muita clareza seu próprio bolso e o bem-estar de sua própria família. Até parece que Roraima é para poucos, para o clã desses corruptos. Não é. Estou aqui no Senado para fazer com que o dinheiro de Roraima seja usufruído por toda a população do estado de Roraima. O dinheiro roubado pela corrupção coloca em risco a vida de quem transita por estradas em péssimo estado de conservação. A impunidade deu a alguns percepção de que Roraima é para poucos. Por isso, senhor presidente, já em meus primeiros 9 meses de mandato, tenho a alegria de anunciar que conseguimos, junto ao governo federal, a destinação de 5 milhões de reais para que o INCRA possa cuidar de nossas estradas vicinais, que faz a ligação das pequenas comunidades das cidades e estradas de Roraima. Também estou solicitando que o governo federal, através do Ministério do Transporte, dê atenção às nossas rodovias federais, encaminhando ofício e pedindo as providências. Tudo isso feito com alma e mãos limpas. Roraima não precisa de um mal necessário. Precisa, sim, de quem trabalha para o estado e não para si próprio. Chega de corrupção. Roraima precisa de solução. Meu muito obrigado, senhor presidente. Mas, como, Vossa Excelência, eu reduzi e conduzi, que eu tinha 2 assuntos para hoje, ainda tenho 10 minutos. E não estou abusando, que eu sei que os senadores do Paraná e do Rio Grande do Sul estão aqui me ladeando,
é que querendo hoje, ocupar hoje a tribuna. 20 minutos,
Álvaro,
Vossa Excelência tem de fato
eu ainda 10. Tenho 10 minutos. Quero agora falar de coisas boas. De coisas boas. Coisas boas que é ações do governo federal. Né, senadora Gleice? A inclusão. Eu quero falar aqui sobre a banda larga. Chegará a 70% dos brasileiros em 2018. A inclusão é um verdadeiro instrumento da cidadania e tornou-se objeto principal de nossos últimos governantes, seja na educação, seja no consumo, seja em outras áreas da vida cotidiana atual, o que envolve acesso aos meios tecnológicos que movem a sociedade moderna. Por isso, foi criado pelo Decreto 7.175, de 12 de maio de 2010, o Programa Nacional de Banda Larga, o PNBL, com o objetivo de fomentar e difundir o uso e o fornecimento de bens e serviços, tecnologias de informação e comunicação, como consta do caput do artigo 1º. Alguns incisos desse artigo também destacam a sua importância para o cidadão comum, como se pode ver no inciso 1º. Massificar o acesso a serviços de conexão à internet em banda larga. Inciso 3º. Promover a inclusão digital. Inciso 4º. Reduzir a desigualdade social e regional. Inciso 6º. Ampliar os serviços do governo eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos serviços do Estado. Inciso 7º, promover a capacitação da população para o uso das tecnologias de informação. Senhoras, senhores, senadores e senadoras, o ministro da Comunicação, André Figueiredo, que é deputado federal licenciado, meu correligionário no PDT, esteve em Moscou, onde participou há poucos dias da primeira reunião dos ministros das comunicações do BRICS, bloco que é integrado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esse evento foi programado por iniciativa brasileira e russa, visando ao debate de propostas para ampliar a articulação entre os países membros da área de tecnologia da informação, internet e infraestrutura, para atrair investimento e reduzir as desigualdades sociais. Porém, o Brasil já está fazendo sua lição de casa, como se pode de empreender dos números apresentados no evento pelo ministro André Figueiredo, que destacou a importância que o Brasil vem dando nos últimos anos para a inclusão digital de milhões de brasileiros como forma de redução das desigualdades sociais. A chamada banda larga, que permite a comunicação por meio das redes, da rede mundial de computadores, a internet, em maior velocidade, já alcança 94 milhões de brasileiros, principalmente com a disseminação do uso do acesso móveis, os conhecidos e atualmente indispensável smartphone. Pode ser considerado verdadeiros computadores de bolso e vem facilitando sobremaneira a inclusão social por meio da tecnologia. Figueiredo ressaltou também que o Brasil possui características geográficas, econômicas e populacionais semelhantes aos países aqui representados. Com isso, exige um enorme desafio para disponibilizar infraestrutura, superar as desigualdades e preparar a nação para competir na nova sociedade da informação. O governo se empenhará ao máximo para democratizar as comunicações com a velocidade que os tempos modernos exigem. Como disse o ministro André Figueiredo em Moscou, em entrevista ao jornalista Arnaldo Risenberg, em alguns poucos anos estará disponível no Brasil a tecnologia 5G, que aumentará a velocidade das conexões e operações de aparelhos eletrônicos, como computadores, tablets, etc., e as chamadas televisões inteligentes. E acrescentou, a meta do Programa Nacional da Banda Larga, PNBL, é atingir 70% do país até o final de 2018. A tecnologia 5G, a chamada tecnologia das coisas, já foi apresentada a presidente Dilma, em viagem com o ministro da Comunicação à Suécia e à Finlândia, mas também está sendo desenvolvida por uma empresa sueca em conjunto com pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. A tecnologia 5G é a que permitirá conectar máquinas e fazer com que tenhamos cada vez mais a digitalização de todos os processos que facilitam a vida das pessoas na sociedade complexa dos dias atuais. É o caminho para um trânsito inteligente, um sistema de transmissão de imagem na área da saúde, um sistema de educação que permita levar aos mais remotos rincões a inclusão digital, entre outras coisas. O que podemos afirmar, senhoras e senhores senadores, é que o Brasil está no rumo certo para proporcionar a todos os cidadãos uma comunicação com a melhor qualidade, utilizando a tecnologia mais atualizada e em velocidade condizente com a oferecida nos países mais desenvolvidos. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Meu muito obrigado.